Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 249-A, regime de estímulo à atividade económica por conta própria. Sr. Deputado Hugo Carneiro, PSD, faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, perante um orçamento que ignora as dificuldades do tecido empresarial e dos novos desempregados, o PSD apresenta uma medida inédita direcionada aos menores de 30 anos e maiores de 50 anos que poderão estar desempregados. Se hoje a autoridade tributária conhece tudo o que é faturado, então deve ser possível um trabalhador da categoria B optar por um regime que não presume os custos que ele tem nem lhe exige contabilidade organizada. Queremos facilitar a atividade por conta própria em faturações até 200 mil euros. Queremos que a título extraordinário para os anos 2021 a 2023 se promova a criação de autoemprego e de novos empregos, a aplicação de uma tributação reduzida de 14,5%, o reporte de prejuízos entre 2021 a 2023, a isenção da tributação autónoma no caso de gastos essenciais. Este Governo empurra os cidadãos para o endividamento como solução. Por isso, o PSD, perante um orçamento mau, tenta colmatar algumas das suas falhas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 249-B, regime especial de pagamento em prestações de IRC ou IVA no ano 2021. Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Este Orçamento de Estado é tão bom, que tem 1.500 propostas de alteração, a esmagadora maioria delas por parte daqueles que vão viabilizar este Orçamento. E as propostas do PSD são tão más, que o Governo anuncia medidas que vão ao seu encontro. Desde o primeiro momento que o PSD tem alertado para a clamorosa falta de medidas de apoio às empresas neste Orçamento. Reconhecendo essa lacuna, ao longo das últimas semanas e depois de já ter entregue o Orçamento, o Governo tem vindo a anunciar várias medidas de apoio às empresas, quer pela voz do Sr. Ministro da Economia, do Sr. Ministro das Finanças e do próprio Sr. Primeiro-Ministro. Com esta proposta do PSD, pretendemos que o IVA e o IRC possam ser pagos em prestações até ao final de 2021. Há uma importante medida de apoio aos trabalhadores independentes, às micro, pequenas e médias empresas, sem afetar as contas públicas, na medida em que o imposto é pago ainda durante o ano 2021. Não estamos a pedir nenhum perdão, nem nenhuma redução do imposto, apenas para terem mais tempo para serem pagos, apoiando a tesouraria das empresas neste momento difícil, libertando para outros compromissos que as empresas tenham, nomeadamente o pagamento de salários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto dos Assuntos Fiscais, António Mendes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Alberto Oliveira, ouvi com atenção a sua intervenção e também vi a proposta...
Alberto Fonseca,
peço... Eu engano-me muitas vezes nos nomes, peço imensa desculpa. Sr. Deputado, não posso enganar nos nomes posso-me enganar. Sr. Deputado Alberto Fonseca, ouvi com atenção a sua intervenção e naturalmente que olhámos para a proposta. E eu queria fazer duas considerações. A primeira... é que me parece que a proposta que o PSD apresenta é uma anuência àquilo que o Governo tem vindo a fazer ao longo deste ano. Porque nós, a primeira decisão que tomámos em matéria de impostos foi exatamente em relação ao segundo trimestre, fazer um regime especial de flexibilização do cumprimento das obrigações fiscais. E, aliás, esse regime foi um sucesso do ponto de vista da sua aplicação dentro daquilo que possa ser a aplicação da palavra sucesso em circunstâncias como estas, como é evidente. Nós, isto representou cerca de 1.200 milhões de euros de impostos que foram diferidos e que em planos prestacionais ou de 3 meses ou de 6 meses e que terminaram agora em novembro. E o término desses planos prestacionais, eu tenho dito isso várias vezes aqui na Assembleia da República, representou apenas uma taxa de incumprimento de cerca de 3%. E por isso essa medida foi uma medida efetiva de apoio à tesouraria das empresas. E nós não hesitámos em tomar uma medida semelhante agora mesmo, o Conselho de Ministros ainda este fim de semana, relativamente ao IVA trimestral, que no segundo trimestre quando tínhamos feito esta medida, tinha sido o plano prestacional onde mais empresas tinham aderido, 67 mil empresas tinham aderido a esses planos prestacionais. Nós fizemos, e aliás, desde ontem que já está disponível no portal das finanças essa adesão, e já foram várias as empresas que fizeram essa adesão. Agora, aquilo que é importante é que num cenário de imprevisibilidade como este, em que temos um ano inteiro pela frente, que nós possamos ir ajustando essas decisões. Ou seja, convém até não tomar decisões neste momento que a seguir até tenham que ser prolongadas mais no tempo. Porque eu não tenho a certeza se nós não teremos necessidade em determinada altura, imagine, no último trimestre, de fazer planos prestacionais de 3 ou de 6 meses e que vão para além do 31 de dezembro, que é o que está na proposta do PSD. O que eu acho que deve existir nesta fase, Sr. Deputado, é flexibilidade na forma como nós faremos o ajustamento do calendário fiscal no próximo ano. Nós próprios fizemos eu fiz um despacho há relativamente pouco tempo, depois de ouvida a ordem dos contabilistas, no que diz respeito ao ajustamento do calendário das obrigações declarativas dos próximos meses. No que diz respeito às obrigações de pagamento, nós devemos ter a cautela de não nos amarrarmos a soluções neste momento que depois não nos deem a flexibilidade suficiente de as tornar mais efetivas. Por isso, eu penso que a proposta do PSD apresentada é naturalmente uma proposta cujo princípio está correto. Aquilo que me parece é que nós devemos, na sua execução, ter maior flexibilidade para decidir trimestre a trimestre quais são as decisões que melhor se impõem do ponto de vista da flexibilidade. Agora, aquilo que é o histórico da atividade do Governo e das decisões do Governo nesta matéria, penso que não deixam a mínima dúvida de que nunca hesitamos em lançar mão deste instrumento para apoiar a tesouraria das empresas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Sr. Deputado Alberto Fonseca, do PSD, faz favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, muito rapidamente, registro os elogios que fez à proposta do PSD. Aquilo que disse era verdade, aquilo que o Secretário de Estado disse também é verdade. A grande diferença, aquilo que não disse, é que os apoios que o Governo fez terminam neste ano, 2020, e para o próximo ano, 2021, não há nenhum apoio previsto, na medida em que torna-se essencial aprovar esta medida, para que os portugueses, os empresários, possam usufruir deste prolongamento de prazo de pagamento das prestações e competir ao Governo, naturalmente, depois flexibilidade, se assim houver necessidade das medidas que durante o ano 2021. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos para o artigo 252-A, contribuição extraordinária para o setor segurador. Sr. Deputado Duarte Alves, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O PCP apresentou uma proposta para a criação de uma contribuição extraordinária sobre o setor segurador. E explicamos porquê. A pandemia da Covid-19 suscitou ao longo do ano 2020 a necessidade de períodos de confinamento e de uma redução geral da atividade económica que acabou por beneficiar o setor segurador. Tomando, por exemplo, o ramo automóvel. Basta pensarmos, durante os últimos meses, com períodos de confinamento, com redução da atividade económica, com o teletrabalho, houve muito menos circulação de automóveis, o que naturalmente reduz os acidentes e, portanto, os custos das seguradoras com os sinistros. Ora, nesse mesmo período, o valor pago pelos consumidores pelos mesmos seguros manteve-se inalterado. Toda a gente que tem carro continua a pagar o mesmo valor pelo seguro, mas os custos das seguradoras com os sinistros baixaram significativamente em face da redução do tráfego, o que coloca questões até da partilha de risco. Tal é comprovado pelos dados do primeiro semestre de 2020 publicados pela ASF. De referir ainda que na resposta à situação pandémica não é inédita a criação deste tipo de contribuições extraordinárias sobre um setor que manteve as receitas, mas viu os seus custos reduzirem-se, tendo como objetivo fazer face ao esforço adicional de recursos públicos. Por exemplo, em França, vai ser criada uma contribuição excepcional sobre o setor segurador, que irá gerar uma receita estimada de 1.000 milhões de euros em 2020 e 500 milhões de euros em 2021, face a uma situação em que se estima que este setor tenha poupado 10,1 milhões de euros em despesas. Com esta proposta, o PCP pretende que estes acréscimos no rendimento das seguradoras decorrentes das atuais circunstâncias sejam de alguma forma devolvidos aos portugueses por via da criação de uma contribuição destinada ao reforço do financiamento do Serviço Nacional de Saúde. Nada justifica que perante a crise económica e social como a que estamos a viver, perante as necessidades de investimento, particularmente no SNS, se mantenham intocáveis os lucros acrescidos deste setor. Esta é uma proposta do PCP que aumenta a receita e que permite também recursos para outras medidas importantes, nomeadamente apoio a setores que estão em maiores dificuldades, como o setor da restauração, medidas como aquelas que apresentámos no IVA, para a redução do IVA das bebidas, mas sobretudo uma medida também que contribui para uma maior justiça fiscal. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 254, adicional de solidariedade sobre o setor bancário. Sra. Deputada Fabiola Cardoso, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Membros do Governo, Srs. E Sras. Deputadas. A Iniciativa Liberal apresenta duas propostas para eliminar o adicional de solidariedade sobre o setor bancário e a contribuição sobre a indústria farmacêutica. Há propostas que clarificam águas, que mostram bem os interesses que se servem. As propostas 885 e 360 da Iniciativa Liberal são isso mesmo. Quando uma crise nos bate novamente à porta, depois de uma década em que se despejou milhares de milhões de euros no sistema bancário, a Iniciativa Liberal propõe cortar impostos aos bancos. Seria uma anedota se não fosse um insulto ao país e às pessoas que estão a enfrentar agora tantas dificuldades. Mas não contente com esta afronta, a proposta seguinte pretende cortar impostos à indústria farmacêutica, uma indústria que tem apresentado lucros de milhões. Mais uma proposta para reduzir a receita do Estado em benefício dos grandes grupos económicos. São estas propostas que ilustram as escolhas determinantes de um partido. Neste caso concreto, caiu a máscara à Iniciativa Liberal. Afinal, a grande revolução fiscal liberal é mesmo para baixar os impostos a quem já tem muito ou a quem tem tanto lesado o país.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Artigo 261-A, dispensa no pagamento de coimas no período de estado de emergência de 18 de março a 25 de abril de 2020. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhores e senhores deputados. De pernas para o ar, foi assim que ficaram os portugueses, por força da pandemia, que foi particularmente evidente e durante o período do estado de emergência que decorreu entre 18 de março e 2 de maio. Como sabemos, no meio de um turbilhão, de um ciclone de acontecimentos, nem todos puderam cumprir atempadamente a totalidade das suas obrigações. O Governo é, aliás, disso exemplo. Nesse contexto, propomos condicionalmente a dispensa do pagamento de coimas aplicadas durante aquele período de estado de emergência a certos e determinados sujeitos passivos por não terem cumprido dentro do prazo com aquilo que são as suas obrigações tributárias, nomeadamente em termos de IRS e de IRCE. Trata-se de uma medida de exceção para um período que também ele foi de exceção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 261-A, emissão certidão comprovativa da situação tributária. Sr. Deputado Nuno Carvalho, PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados. É fundamental melhorar o relacionamento das empresas com a administração central, quer a nível da segurança social, quer a nível das finanças. E permitam-nos lembrar aqui uma história que eu acho que é muito útil. Quando numa campanha autárquica, um burro fez uma corrida com um Ferrari. Srs. Deputados, o fundamental não é saber se o burro ou se o Ferrari chegaram primeiro. O fundamental era que a estrada permitisse que se percorresse o caminho, cada um à sua velocidade. A mesma forma e da mesma maneira que esta história serviu para a campanha autárquica, que sirva para o Governo conseguir compreender que o fundamental no trabalho do Governo é que o caminho para as empresas possa ser feito cada um à sua velocidade. E isto não é uma corrida para ver quem faz mais, para ver quem consegue chegar primeiro. Isto é uma corrida para fazer o melhor possível para o país e para os empresários. Neste caso fundamental, a dívida que os empresários possam ter com a administração fiscal é um peso gigantesco, impede de aceder apoios, é um peso brutal. E todas as melhorias possam ser feitas para que eles possam pagar da forma mais ágil e célebre possível, são uma ajuda importantíssima. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Artigo 262-A. Apoio ao património da Fundação Mata do Bolsaco. Sr. Deputado Rui Cruz, PSD.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, com a presente proposta, pretende-se dar corpo ao compromisso aqui reassumido pelo Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, que nos garantiu estar concluída até ao final do ano a alteração ao regime fundacional da Mata do Saco e porque se acha ultrapassado já muito os condicionalismos financeiros